Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 11 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 27 de janeiro, já está no ar. Boa tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. E, claro, vai ter seu espaço aqui através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já pode ir enviando mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 e também o 3675-2436 para você fazer suas reclamações, observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia.
É, que bacana, né? Duas opções agora de número. Isso. Aí. O ouvinte vai aproveitar para falar conosco, ou seja, você não vai ter dificuldade, hein? Que maravilha! Então aproveite aí, daqui a pouquinho a gente libera essa participação do telefone. E no WhatsApp, o número você já sabe, que caso você queira apenas enviar a mensagem, você já envia, tá? A mensagem escrita e já nós vamos divulgar aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandar um beijo para minha amiga Bruna Barbosa já, ligadinha, ela deu pressa aqui, viu? Bora! É... Ô, dona Bruna Barbosa, você vai pra onde em plena quinta-feira? Me conte. Pode parar aí, ou então passe aqui na Gabriela FM para me ver. Tá passando lá embaixo, no banco, aqui no Banco da Vitória. Pode vir aqui na rádio, viu? Ai, ai, vai perder a moral. Um beijo, minha linda. Me leve. Olha pra onde ela tá indo, gente. Que delícia. Me leve, coitada de mim, não posso, já acabou as férias. Acabaram, né, Marcos?
É, vai levar pelas ondas da Gabriela FM.
É, só nas ondas agora, da Gabi. Um beijo, Bruninha, um beijo pra você, tá? E agradecendo todos os nossos queridos ouvintes sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Ela ainda bota pilha, bora? Ô, dó. Manda as fotos, pra eu ver só as fotos. Mas é isso aí, aproveite. Olha, eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Ó, deixar claro aqui que já você vai poder participar, tá? Fique conosco nessa sintonia. Deixa eu avisar já os nossos queridos ouvintes que ficam ligadinhos aí esperando a participação de Coutinho. Hoje não vai dar pro Coutinho fazer a participação aqui, tá? Mas logo, logo ele retorna aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Então... aqui, de qualquer forma, você vai ficar bem informado. Fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, porque o Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. São duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, os ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: entrega voluntária de bebê para adoção é regulamentada. Então, você que, né, quer adotar uma criança e há a possibilidade dessa forma, através de uma entrega já voluntária, você já procura saber como é que funciona, né? Procura, claro, o juizado de menores aí, já a vara da infância, para você entender e ver se você consegue também fazer uma doação neste meio, né? Desta forma.
E também as mães que de repente estão numa situação mais desesperadas aí, né? Não precisa doar, né? Abandonar a sua criança por aí, né?
É verdade, viu, Marcos? É melhor você entregar para a adoção.
Isso.
Para uma pessoa que você sabe que vai realmente cuidar da amor e educação dessa criança, do que você deixar a criança jogada, né?
Uhum.
Ou à toa de alguma forma. Jornal Meio Norte de Teresina.
Avanço da Omicron. Dias anuncia mais de 100 novos leitos de UTI.
Essa é a triste realidade no país, hein, Marcos?
Uhum.
Diário de Pernambuco. Congelamento do ICMS sobre os combustíveis é prorrogado. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
Uhum. Jornal do Comércio de Recife. Mais doses para acelerar vacinação das crianças.
Jornal O Povo do Ceará. Dados da Fiocruz. Ômicron predomina em 99% dos casos de Covid-19 no Ceará.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Janeiro já tem 7 vezes mais infectados por Covid.
Tribuna do Norte de Natal. O estado tem a menor taxa de mortes por Covid-19 desde 2020. Pelo menos, né? Tá, a situação lá tá mais. A taxa de morte tá menor, né? A gente espera que zere, né, gente? Que a pandemia, ela comece, né, a sumir, desaparecer. É isso que a gente quer.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Cada 100 doentes infectam outros 287. Taxa de transmissão da Covid em Alagoas é a maior desde o começo da pandemia.
Nossa Senhora. Jornal Imparcial de São Luís, no Maranhão. Caso Paulinha, suspeito de matar travesti em Timon, é preso.
O Globo do Rio, endividado, o brasileiro já deixa de pagar luz e gás.
Triste realidade, hein? Jornal Dia, aposentado. Justiça libera 960 milhões de reais para pagar atrasados do INSS.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, crianças em perigo na internet.
Não pode deixar a criança à vontade, porque tem sempre ali, né, aqueles maldosos.
Isso.
Que aproveitam, viu, minha gente? Muito cuidado aí, criança na internet não se deixa à vontade, não. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Com o aumento dos juros, construtoras no Rio Grande do Sul apostam em lançamentos para alta renda.
Estado de Minas, de BH, PBH altera, volta às aulas para vacinar mais crianças. E a Prefeitura de Belo Horizonte.
Exato, fazendo essa alteração aí, né, para agilizar a vacinação das crianças. Folha de São Paulo, efeitos persistentes atingem 43% das crianças com Covid.
O estado de São Paulo, projeto para 3 mega usinas na Amazônia avança após 10 anos.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, de Vitória, Espírito Santo, 480 mil têm direito em banco. Tem, perdão. 480 mil pessoas têm dinheiro em bancos para receber. E não vão sacar. Sabe o que é isso? As pessoas que foram esquecendo lá um dinheirinho, outro numa conta, no outro, foi deixando a conta pra lá.
Uhum.
E esse dinheiro ficou lá, Marcos, esquecido. E eu tava vendo ontem uma matéria sobre isso, né? Isso é em todo o país, tá, gente? Eu parei logo pra pensar, deixa eu ver se tem. Tem não, gente, tem não.
E agora o Banco Central, né, liberou a pessoa fazer uma consulta para ver se tem essa grana em algum banco, alguma instituição financeira e poder reivindicar. Né?
Interessante, né?
É.
Pois é.
O site está em instabilidade, mas estão regularizando isso.
É. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa. Aqui no noticiário regional, a gente já vai fazer um alerta aí, né, Marcos, da Defesa Civil de Ilhéus, que emite alerta para chuva e disponibiliza número de emergência, né?
É isso aí, a Defesa Civil emitiu alerta de chuvas para Ilhéus. De acordo com as informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, a previsão é de chuvas com volume total de 70 milímetros até esta quinta-feira. As atenções devem ser redobradas quanto a alagamentos e deslizamentos de terra principalmente em áreas de risco. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o número 739-8836-2753, repetindo 988-36-2753.
Ah, vou aproveitar e deixar minha sugestão de novo para a Defesa Civil de Ilhéus. Por que não faz igual a Itabuna? Disponibiliza um número simples. Itabuna, a Defesa Civil é 153. É muito fácil, não muda o número. E aqui está sempre mudando, né? Um número aí de emergência, um número de última hora aí, o povo ligar. Tipo, as pessoas reclamam que liga para o número, esses números não conseguem falar. Ah, é muito número, não decora. É uma confusão, gente. Ô, Defesa Civil, eu não tô nem criticando, de coração. Eu tô pedindo aí, tô dando uma sugestão. Providenciar esse número simples, né? Estilo Itabuna, 153. Não, claro que daqui tem que ser outro número, né? 150, 152, sei lá, e assim vai. Pra facilitar, né, Marcos Bezerra? O povo reclama muito desses números aqui de WhatsApp.
Afinal de contas, Ilhéus é a cidade raiz, é a mais velha, né? E não dá exemplo.
inclusive, eu vou até perguntar aqui ao pessoal da Sutran. Hoje, graças a Deus, o semáforo entre a Avenida Itabuna e a Princesa Isabel está funcionando. Aí eu quero saber, é um dia sim, um dia não? Como é isso? Amanhã eu vou ficar de olho, porque se não estiver funcionando, vou avisar de novo.
E passando com cuidado por causa dos buracos, né?
Os buracos e outra. O esgoto estourado, colado ali. Em frente a um módulo policial lá e colado no posto do Leléu, tá cada vez mais jorrando lá o esgoto, viu? Ninguém vê isso, ninguém manda resolver. A Secretaria da Inatividade não vai resolver? Como é? Vai mandar resolver, quer dizer?
Mas essa não resolve nada.
Não, moço, mas a gente tem que fazer essa pergunta para ver se acordam. Estão dizendo aí que vão começar a operação tapa-buraco. Vai mesmo, na realidade, ou vai ser só blá, blá, blá? Porque falar, aparecer, divulgar é fácil. Quero ver fazer. Porque eu vou lhe contar, viu? A buracolândia nessa cidade está absurda. Pelo amor de Deus. Mas aí espera chover para dizer que vai fazer a operação. Aí depois vai voltar e dizer que tá chovendo muito. Não tem como fazer. Não é? É o que tá claro. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Para que tá feio. 12 horas e 24 minutos. Vamos mudar de assunto. Ah, por falar nisso, antes de mudar de assunto, deixa eu trazer logo aqui a previsão do tempo neste momento, tá? Ilhéus faz 28 graus. Máxima de 30 e neste momento a possibilidade de chover é de 30%, tá? E aqui na previsão diz que amanhã é sol, vamos ver, né? De qualquer forma, vocês aí que moram em área de risco, como ainda tá nublado e pode chover, caso necessite acionar a Defesa Civil, 988-36-2753, tá? Defesa Civil de Ilhéus. Quando eles disponibilizarem o número fácil, faço questão de divulgar também, viu? Bem, são 12 horas e 25 minutos, vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realiza a primeira captação de múltiplos órgãos de 2022, hein? Olha só. Então, no último dia 11 de janeiro, uma equipe multidisciplinar especializada realizou no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, a primeira captação de múltiplos órgãos de 2022. Durante o procedimento, atuaram um médico cirurgião, né? Claro, um médico cirurgião, instrumentadores cirúrgicos e enfermeiros com suporte do centro cirúrgico da unidade hospitalar. O enfermeiro Wagner Campos, coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que é o CIDOT, né? Relatou que a ocasião foi uma experiência única e importante. Ele disse: tivemos que agir rápido com as captações, porque esses órgãos seriam encaminhados via aeronave para estados diferentes, onde beneficiariam pessoas que estavam na fila de espera por transplante há muito tempo. E de acordo com o coordenador do CIDOT, a família do doador compreendeu a importância desse gesto, né, minha gente? Que possibilita salvar outras vidas. E ainda comentou: os familiares colaboraram muito em todo o processo, a gente respeita muito o momento de luto familiar e buscamos esclarecer sensibilizar acerca da doação e sua relevância no transplante de órgãos para outros pacientes. É muito importante mesmo, viu? E ele ainda comentou: agradeço aos familiares do doador, também o apoio de diversos setores do hospital, como de transporte, cozinha, entre outros, e registro aqui como é importante a parceria com a psicologia, né? E também o serviço social, que ajuda no acolhimento familiar. Também quero agradecer ao médico, instrumentadores cirúrgicos e as colegas enfermeiras que tornaram possível essa captação de órgãos, completou o Wagner Campos, coordenador do SIDOT. Em relação à segurança na captação, gente, o Hospital Regional Costa do Cacau segue a orientação da Coordenação do Sistema Estadual de Transplantes da Bahia, resguardando o nível máximo de segurança no serviço de captação, inclusive com ajustes necessários para o fluxo, né, desse atendimento aí. Esse é muito, muito importante, gente. Então, é feita a coleta, né, do material biológico do doador por meio do exame PCR para detecção de COVID. Caso o teste apresente resultado negativo, a doação prossegue e, caso positivo, a captação é suspensa. Então, obviamente, nós vivemos uma pandemia e qualquer um de nós podemos ter o vírus. Às vezes a pessoa fica sintomática, né? Fica bom, não fica sabendo. Então, nos casos de falecimento, obviamente, se a família liberou a doação de órgãos desta pessoa, óbvio que vai passar aí pelo teste de COVID, né? E eles não fazem um simples teste lá, não, uma vez. Fazem vários até ter certeza que está negativo para que esses órgãos possam ser doados. E olha, doação de órgãos é mais do que salvar a vida, viu, gente? É muito importante. Então, esses múltiplos órgãos aí, foram vários, certamente, né, desse paciente aí, esses órgãos foram captados no Hospital Regional Costa do Cacau e foram para vários estados. Então, a fila de pessoas nesse país aguardando um órgão é muito grande. A de rim, Marcos, é imensa. Uhum. Né? É uma das maiores filas. Tem gente aguardando coração, tem gente aguardando uma córnea só. Então, é isso. Se você perdeu um ente querido, a gente sabe que é difícil, a dor é muito grande, passei por isso, mas a gente teve a sensatez de liberar a doação de órgãos, sabe? E realmente salva vidas. Olha, aproveitar e mandar um abraço pra essa família, tá? Que teve esse gesto lindo, parabéns mesmo, que Deus abençoe vocês e, claro, conforte os corações, né? Porque, afinal de contas, perder um familiar não é fácil. Olha, 12 horas e 29 minutos, vamos seguindo aqui com informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lembrando que já você vai poder participar aqui conosco, tá? Rapidamente, viu, Marcos? Deixa eu divulgar aqui os boletins da Covid. Aliás, eu tenho aqui só o boletim atualizado. Ah, tem os dois, né, gente? Já chegaram. Isso mesmo, tem o boletim da Covid de Ilhéus e de Itabuna. Vamos primeiro para Ilhéus. Ontem à noite saiu esse boletim informando que Itabuna tem, no momento, 564 casos ativos de Covid-19. Olha quanto aumentou, hein, gente? Estou falando só do início de janeiro para cá, tá? E, infelizmente, tem 34 pessoas em internamento de leitos de UTI, né? 34 pessoas em UTIs, olha só. Tem 6 leitos de UTIs disponíveis em Itabuna. 20 pessoas em internamentos clínicos, 3 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Ilhéus também tem o boletim da Covid atualizado de ontem à noite. Ilhéus não fica para trás, não. Olha o número de casos ativos, viu? 554. Olha só, Marcos Bezerra.
Bem alto,
é. Dos 30 leitos de UTI Covid, sabe quantos estão ocupados? 28. Quase 100%, hein?
É verdade.
De lotação. Tem o detalhe aqui que desses 28 pacientes em leitos de UTIs em Ilhéus, 18 são pacientes de outros municípios e 10 são de Ilhéus. Então, os números são altos, são alarmantes. Fica aí o alerta em relação à Covid-19 em Ilhéus e Itabuna. É uma triste realidade, infelizmente, tá bom? Pois é. E olha, olha, chegou um comunicado importante aqui, hein? Daqui a pouquinho, por conta aqui da Covid-19. Eu vou divulgar aqui, viu, Marcos? Lembrar que hoje tem vacinação, tá? contra a Covid-19 em Ilhéus, nos postos de saúde, certo? Como sempre, 12 adolescentes de 12 a 17 anos, quem tem 18 anos ou mais, primeira dose. Segunda dose das vacinas Oxford, Coronavac e Pfizer. Terceira dose, que é a dose de reforço, para quem já tem 4 meses que tomou a segunda dose. No caso de quem tomou a Janssen, tá? 2 meses depois já pode tomar essa outra dose da Janssen, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vou trazer mais informações para vocês. Vamos trazer, levar mais informações a vocês. Mas eu vou dar uma avaliada aqui, que comunicado é esse, para trazer para vocês também, tá bom? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa. E é um oferecimento da rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Eu tô rindo aqui, gente, porque o brasileiro não é brincadeira, né, Marcos?
É verdade. Tem que ser estudado.
Ai, ai. Peraí, deixa eu mandar um alô aqui pra eles. Aniversariantes do dia, Marcos Bezerra. O nosso amigo Paulo Moreira, da CDL de Ilhéus.
Um abraço ao Paulo.
Muita saúde para você, Paulo. Felicidades, tá? Parabéns. Sabe quem também é aniversariante do dia?
Diga.
Ela, que faz aquela feijoada maravilhosa.
A Rose.
Rose, é. Ela da feijoada da Rose, a mulher de Tiagão. Um abraço para você, Rose.
Ali na Conquista, próximo ao Hospital Materno Infantil.
É, na lateral ali, uhum. Né? De um dos lados das ruas ali do hospital. Gente, a feijoada da Rose também realmente é deliciosa, viu? Um beijo para você, viu, Rose? Feliz aniversário, parabéns. Ô, Thiago, e aí? Já comprou o presente de Rose? Acho bom, hein? Não comprou agora, você vai ter que comprar. Apertei você. Um abraço pra Rose e pra Thiago, viu? Olha, aniversariante de ontem e que a gente se passou aqui de mandar um alô para o povo da cidade, Itacaré, né? Fez 290 anos.
É
muito, muita idadezinha, hein?
Cidade do surf, do turismo também.
É verdade, conhecida aí por diversos, né? Vem, recebem turistas de diversas partes do mundo. Itacaré é uma delícia, né? Então, parabéns para o povo de Itacaré. Tá bom? Parabéns mesmo por esses 290 anos aí da cidade. Que ela cada vez mais possa receber turista e que receba bem o turista, viu? Eu sei que Itacaré tem grandes profissionais, né, Marcos?
Uhum.
Na área do turismo, que sabe realmente receber o turista.
Em tempo, ainda mandar um abraço também para o nosso ouvinte Lucas Souza, aqui do Banco da Vitória, né? Fez aniversário ontem.
Olha, parabéns para o Lucas Souza. Lucas, irmão de Luana?
Isso.
Um abraço para você, Lucas. Felicidades também, saúde, tá? Parabéns. 12 horas e 41 minutos, nós vamos de informação aqui, Marcos Bezerra. Traz a notícia para nós, doses pediátricas das vacinas, né? Da Pfizer e Coronavac chegam ao sul da Bahia.
Pois é, o Núcleo Regional de Saúde Sul, NRS Sul, recebeu na manhã de quarta-feira, dia 25, a terceira remessa da vacina Pfizer pediátrica e primeira remessa da Coronavac pediátrica contra a Covid-19. Foram 34.860 doses que serão distribuídas aos 68 municípios da área de abrangência do Núcleo, com toda a logística de entrega terrestre sendo disparada aí na quinta-feira hoje. Infelizmente, os números de contaminados e ocupação de leitos de UTI continuam subindo no Brasil e na Bahia. E a nossa prioridade continua sendo salvar vidas, afirma a coordenadora do NRS Sul, Domilene Borges. A região sul hoje é a segunda do estado com maior número de óbitos por Covid e possui uma cobertura vacinal primeira e segunda dose abaixo de 70% e apenas com 14% da população-alvo com dose de reforço aplicada. O governo do estado vem adotando novas medidas, como a abertura de novos leitos de UTI Covid e restrição do número de pessoas em eventos, mas também é necessário que a população faça sua parte, afirma Domilene. A batalha ainda não acabou. Precisamos nos unir. É preciso amar ao próximo. Vacinem-se, usem máscara, finalizou ela.
É isso aí, né, gente? 12 horas e 42 minutos. Vou aproveitar já para trazer esse alerta da CESAB, já que tem a ver com as vacinas, tá? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia divulgou novamente aí os dados, informando que 80% das pessoas internadas com a Covid-19 no estado não se vacinaram contra a doença ou não tomaram a segunda dose da vacina. A situação preocupa principalmente nas regiões, olha só, sul, onde nós estamos, extremo sul, e onde a imunização está mais lenta, tá? Então, no sul e no extremo sul da Bahia, a situação é alarmante, segundo a CESAB. O técnico da coordenação de imunização da CESAB, o Ramon Saavedra, pondera que o avanço mais lento na vacinação nessas regiões pode estar ligado às chuvas que atingiram a Bahia no mês de dezembro. Na época, o governador Rui Costa chegou a falar que várias cidades tiveram perda de 100% das vacinas e medicamentos. E ele disse: estamos com um olhar muito cuidadoso com essas regiões, sul e extremo sul, por conta do desastre natural que aconteceu e, na verdade, houve um comprometimento de infraestrutura tecnológica, de comunicação e de energia nesses municípios. O próprio equipamento da sala de vacina, a unidade de saúde, né, muitas delas ficaram sem acesso. A população não conseguiu chegar, destacou o Ramon. Entre as duas regiões, o quadro de vacinação não atingiu 70% da segunda dose. Com a terceira dose, a imunização não chega a 15%. Olha só. Então está aqui a porcentagem aqui por região. Nesse caso, na região sul, a segunda dose aí já chega a 67,6%, tá? De gente aí que já tomou a segunda dose. E a dose de reforço, 14,7%. No extremo sul da Bahia, apenas 63%, né, de pessoas vacinadas com a segunda dose e 9,7% de pessoas aí que tomaram a terceira dose, viu, Marcos? Uhum. É o que informa a CESAB. A falta do quadro vacinal adequado também tem afetado outras partes da Bahia, incluindo Salvador. No Hospital Espanhol, que é uma das unidades apenas para tratamento da Covid, os profissionais da saúde também fazem os alertas. São aquelas pessoas que têm alguma dúvida, até mesmo preconceito em relação à vacina. Ou se tomaram uma ou duas doses e sentiram reação e não querem tomar novamente. Eu já ouvi isso de muita gente, né? Uhum. Aí acabam chegando aqui e também tem aquelas que não tomaram nenhum tipo de dose, pontuou o gerente operacional da unidade, a Claudiana Pereira. No Hospital Espanhol, as taxas de ocupação de leitos chegaram a 80% nas unidades de tratamento intensivo, UTIs, e enfermarias. A médica infectologista Fabiana Bahia, que trabalha no local, destacou os quadros dos pacientes não vacinados. Olha só, ela disse: pacientes que chegam com insuficiência respiratória, pacientes que chegam com comorbidades descompensadas, que fazem um quadro de Covid grave, no mesmo cenário de 2020 e 2021, infelizmente, tá? E aí ela disse também, a infectologista, né, Clarissa Cerqueira, outra infectologista, observou que essa tendência de gravidade tem sido comum nos pacientes não vacinados, diferentemente dos que tomaram duas ou três doses da vacina. A gente observa mais na UTI os pacientes que não tomaram a vacina, que não foram vacinados. Aí a gente vê aquela Covid de alguns meses atrás que a gente não via há muito tempo. Quem está vacinado está mais em enfermaria. No máximo, com um pouquinho de oxigênio, alguns nem de oxigênio precisam. A gente deixa um pouquinho internado para observar e depois vai para casa. E aí o Ramon da CESAB avalia que o caminho agora é buscar estratégias que façam a vacina chegar nas pessoas que ainda precisam completar o esquema de vacinação. À medida em que as vacinas chegam em solo baiano, elas são imediatamente distribuídas para os 417 municípios. Então, o que a gente precisa pensar é buscar estratégias e alternativas de vacinação para tentar identificar quem são esses faltosos, as pessoas que não estão buscando a vacina, e tentar chegar a eles em vez de fazer com que o braço do usuário chegue à vacina, fazer a vacina chegar ao braço do usuário, né? Enfim, eles estão... A CESAB pretende aí, né, montar essa estratégia para que encontrem, localizem essas pessoas, né, para que essas pessoas tomem essa segunda dose, né? E o número de baianos que não tomou a segunda dose é muito alta, viu? O governo vem sempre aí alertando, tá? Agora, sobre... Eu não acredito que quem não tomou a vacina, a segunda dose, talvez tenha sido por, nas regiões aqui sul, extremo sul, porque teve esse problema da chuva. A chuva foi em dezembro.
É.
Boa parte aí já tinha que ter tomado desde outubro, setembro, outubro, novembro, né? Essa segunda dose. Porque eu me recordo que desde esses meses o governo vinha falando que essas pessoas nada de tomar, né, essa vacina, essa segunda dose. Mas, enfim, cada um aí deve ter seus motivos, mas eu tomei a primeira, tomei a segunda e pra mim, né, foi de boa. Vou caminhar agora pra terceira dose. Olha, Marcos, são 12 horas e 48 minutos, vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. E é claro que já está liberada, viu? Já era pra ter avisado. A participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente vai direto pro WhatsApp da Gabi. É, para divulgarmos mensagens de ouvintes. Mas você que quer falar conosco por telefone, liga 3675-2000 ou 3675-2436, não é isso, Marcos?
Isso aí. É, no nosso WhatsApp, o Bebeto do Vilela manda boa tarde, Marcos, Kátia, quero saber por que não está tendo material para cirurgia no Costa do Cacau, pois o paciente fica esperando muito tempo lá. Será que o governo não está mantendo a verba?
Vamos procurar saber, viu? E cobrar isso aí, com certeza. Mais alguma coisa?
Tem sim. Tem mais ouvinte participando. Olha, a população está se organizando todos os fins de semana para fazer, com recursos próprios, o conserto das ruas. E às vezes a Polícia Militar passa com a viatura. O Wilson, do Alto do Coqueiro, né? Está dizendo que a cidade está cheia de buracos, a situação dos morros, né, está complicada.
É, realmente, né? Esse tipo de reclamação sempre chega aqui, né? Pessoal aí dos morros aqui de Ilhéus e de muitas ruas próximas reclamam muito aí dos buracos. Essa operação Tapa Buraco, ela tem que funcionar de verdade, viu? Secretaria de Infraestrutura. Mais alguma coisa?
Boa tarde, o Antônio Araújo, que mora em São Paulo, e diz que a família dele é de Sapucaíra. Ele quer chamar a atenção da operadora Vivo. Estão deixando a população de Sapucaíra sem poder realizar ligações e sem poder se conectar com a internet há mais de 6 meses. Por favor, aí, vocês do Jornal do Meio Dia, chamem a atenção da operadora. O pessoal de Sapucaíra
Vivo
na bronca, né?
Vivo, não pode estar morta, né? Não é possível, né? Pessoal de Sapucaíra aí precisa do sinal do celular. Vamos melhorar esse sinal aí. Nós estamos em 2022, gente. Caminhando pro 5G. E ainda tem local que o sinal da ligação, da telefonia, tá ruim. Pelo amor de Deus, né?
Uhum.
É isso que eu não entendo aqui, sabe? No Brasil. Acho que tá faltando boa vontade dessas operadoras de celular aí. Pelo amor de Deus. Por exemplo, ali na Zona Sul, quem tem o celular Oi e mora, por exemplo, Capelo Centro ou em outra área, quando chega na Zona Sul, a pessoa fica sem sinal. Que isso, gente? Nós estamos numa cidade de mais de 100, de quase 200 mil habitantes. Sabe? É uma vergonha isso. Eu acho um absurdo. O sinal da TIM, horrível em Ilhéus. Horrível. É. Qualquer local falha. O sinal da Vivo até pega bem. Mais dentro da cidade, na Zona Sul, né? Mas também falha. Sinal da Claro, a mesma coisa. Então, essas operadoras, pelo amor de Deus, gente. Por exemplo, entre Ilhéus e Itabuna, são só 26 quilômetros. Tinha necessidade de falhar? É uma vergonha falhar o sinal do celular, né? Pelo amor de Deus. E sempre falham, as pessoas sempre reclamam de todas as operadoras.
A Vanesca do Sol e Mar lembra que hoje é aniversário de Irlene, do G. Barbosa, né? É promotora de uma cervejaria. Ela manda os parabéns aí, um abraço.
Que é o meu nome da aniversariante?
Irlene.
Irlene. Um abraço então pra Irlene. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Muita saúde, tá? E mandar um abraço aí também pra nossa amiga...
Vanesca.
Vanesca, que é do Sol e mora no Sol e Mar e trabalha ali no G. Barbosa. Nunca mais te vi, Vanesca. Não tá batendo, viu? Os horários. Eu passo por lá, você não tá. Um beijo pra você, Vanesca. Mais alguma coisa, Marcos? Mais alguma mensagem?
Logo mais.
Então pronto. Dá tempo ligar e falar conosco, tá? 3675-2000 ou 3675-2436. Mandar um abraço pro Anselmo Clemente, da CDL de Ilhéus, tá ligadinho também no Jornal do Meio Dia. Ele tá mandando os parabéns pro Paulo Moreira também, viu, Paulo? Paulo é muito querido, um abraço pra você, tá? Um beijo. Ô, Marcos, vamos de informações, né?
Uhum.
12 horas e 52 minutos. Quer dizer, então, que policiais civis da Bahia paralisam atividades por 24 horas?
Pois é, iniciaram hoje. Policiais civis da Bahia realizam a paralisação de 24 horas nesta quinta-feira e cobram reajuste nos salários, plano de carreira e a obrigatoriedade do comprovante de vacinação atualizado para as pessoas que precisem utilizar o serviço nas delegacias em todo o estado. Com isso, operações e oitivas estão suspensas e somente registros de flagrantes e levantamentos cadavéricos serão realizados. O sindicato que representa a categoria informou que uma lei foi aprovada em 2009 para equiparar os vencimentos de investigadores, escrivães e peritos técnicos de nível médio para superior. No entanto, a entidade afirma que o governo do estado não encaminhou o projeto à ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia, e os servidores continuam a receber os vencimentos abaixo do que seria obrigatório por lei. Estamos pedindo que o Estado mude o padrão remuneratório de nível médio para nível superior. Hoje o policial ingressa com R$ 3.900, muito pouco para o risco de vida que corre. Ser policial na Bahia é um ônus. Vivemos um estado de insegurança e violência, e os baixos salários não são atrativos na carreira, disse Eustácio Lopes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, o Sindipoc. Ainda de acordo com Eustácio, a Bahia tem somente 5.500 policiais civis nos seus quadros para atender os 417 municípios baianos, quando a recomendação mínima seria de pelo menos 11 mil agentes. Ele disse que a categoria tenta diálogo com o governo do estado para cobrar as pautas dos servidores, mas os representantes não são atendidos pela gestão. Com isso, a categoria pretende fazer uma paralisação semanal para chamar a atenção da Secretaria da Segurança Pública, SSP, e um ato está previsto para esta quinta-feira no Terminal Rodoviário de Salvador. Vamos fazer um lockdown semanal, suspender operações, diligências, oitivas, só vamos fazer flagrantes e levantamento cadavérico. No próximo dia 10 de fevereiro, teremos uma assembleia no Campo Grande com toda a categoria para poder deflagrar uma greve por falta de diálogo e insensibilidade do governo do estado, acrescentou Eustácio. Em nota, a Polícia Civil cita uma decisão de 2017 do STF, o Supremo Tribunal Federal, para afirmar que é vedado o direito à greve de agentes de segurança. A nota ainda afirma que o funcionamento de delegacias segue normalmente. A Polícia Civil destaca ainda que outra opção para os registros é a delegacia virtual, onde 15 tipos de ocorrências podem ser registradas.
Então tá aí, né? O Sindipoc já vem um tempo aí alertando sobre essas possíveis paralisações, né? E complicado, o governo tem que dialogar aí com a categoria, né? E tentar melhorar também as condições de trabalho da Polícia Civil, que faz um trabalho importante, né? Mas parece que esse governo não tá preocupado muito com segurança pública, né? Aqui na Bahia, felizmente. Falando do governo estadual mesmo, tá? 12 horas e 55 minutos. Olha, eu acabo de receber uma informação aqui, eu fui conferir, é isso mesmo. É, visitas suspensas no presídio de Feira de Santana, viu, Marcos Bezerra? É que as visitas sociais e religiosas estão suspensas no presídio de Feira de Santana, em decorrência do aumento de casos de Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado, que é a SEAP, e até o momento foram registrados 7 casos positivos entre os presos e ao todo são 1.810 detentos e dos 290 colaboradores, 10 testaram positivo para Covid-19, totalizando 17 diagnósticos. Os dias para visitação no presídio ocorrem às quintas e sexta-feiras, tá? E segundo um grupo de mulheres que foram barradas na porta do presídio, o órgão responsável não informou os familiares das medidas restritivas. De acordo com a administração, não há previsão para a retomada das visitas, somente quando tiver uma redução no número de casos de Covid e gripe lá no município de Feira de Santana. Complicado, hein? Essa Covid aí acaba mudando tudo, né, Marcos? Muito complicado mesmo. Sim, em relação ao o alerta que eu recebi aqui, deixa eu... um informe. É um informe aqui da Prefeitura de Ilhéus que fala sobre a suspensão do atendimento presencial da fiscalização de posturas, também por conta da Covid, viu, Marcos? E aí diz o seguinte, o informe. Informamos que, em decorrência do número de servidores infectados com gripe e com Covid-19, houve a suspensão do atendimento presencial do setor de fiscalização de posturas em Ilhéus. As correspondências de denúncias poderão ser encaminhadas pelo e-mail abaixo. Vamos lá. E-mail fiscalização, né? Que é o cedilha sem o acento aí, o A, o tio, enfim. Tudo aí. Fiscalização sem acento, tá? Isso é o cedilha. Fiscalizar cão, né? Ponto posturas, arroba ilhéus.ba.gov.br. Vou repetir. Fiscalizar cão, né? Que é a palavra fiscalização. Ponto posturas, arroba ilhéus.ba.gov.br. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Aí o povo vai mandar, né? A denúncia. Vocês vão ver logo o e-mail? Vai demorar? Eu espero que vejam logo, né? Porque a fiscalização vai até o local, no ato que você faz, né, Marcos? A denúncia. E aí, é o povo mandando só por e-mail, vão, vai adiantar? Fica a pergunta, tá bom? É, tô vendo aqui, viu, Marcos Bezerra? Que coisa, hein?
Uhum.
Que coisa. É coisa que ocorre mesmo. Triste realidade. 12:59. Se tiver alguma mensagem de ouvinte para divulgar, fica à vontade. Se não, vamos para a última notícia de hoje, porque faltam um minutinho para 13h. Marcos Bezerra está dando uma passada aí pelo WhatsApp da Gabi. Hoje que o povo está meio tímido, né? Par da chuva. Todo mundo mais tranquilo.
Muita trovoada mais cedo,
é,
né?
Tem dia que esse WhatsApp é que bomba que a gente não dá nem conta, né? Hoje tá tranquilex. Posso ir pro noticiário aqui?
Pode sim.
A última notícia de hoje no programa é que os portos do Brasil registram movimentação e faturamento recordes em 2021. Então, os portos de Santos, Suape e do Rio de Janeiro batem recordes de movimentação e faturamento no ano de 2021. De acordo com as companhias que administram os terminais, os principais fatores para esse crescimento foram a taxa de câmbio e a alta de exportação de commodities. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, até outubro do ano passado, o setor já havia movimentado mais de 1 bilhão de toneladas de cargas, um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2020. Por exemplo, o Porto de Santos atingiu a marca de 147 milhões de toneladas em movimentação de cargas, um número de 0,3% maior que o registrado em 2020. Tá aí, né? Bem, nós vamos finalizar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência. A todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Obviamente, se Deus nos permitir, amanhã, sexta-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na Rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, certo? Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde. E para você ouvinte também que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, e a partir de logo mais vai ficar com o Pagode Brasil e a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.